Você já percebeu o quanto o mundo é organizado? Das nossas rotinas, aos países e suas fronteiras. Dos trens que partem no horário, até o valor do nosso dinheiro. Quem garante que tudo aconteça? Porque essas certezas já ganham o status de inquestionáveis no nosso inconsciente? O nome desse fenômeno é ordem. A ordem é o lugar em que o comportamento do mundo se iguala às nossas expectativas e aos nossos desejos. Como a nossa sociedade desenvolveu a organização que desfrutamos nos dias de hoje? Será que tudo foi planejado? O economista e filósofo da escola austríaca, Friedrich August von Hayek, nos anos 70 cunha o termo ordem espontânea, para explicar o fenômeno do surgimento da ordem no caos. Os exemplos da natureza dispensam o planejamento humano. A formação de um cristal não depende de nós. Magma terreno, atmosfera, calor, água e sais minerais estão na fórmula que conectam átomos a uma geometria peculiar, fazendo das cores e das formas uma surpresa que se revela apenas quando pronta. O mesmo acontece com as línguas. Por milhões de anos, a linguagem evoluiu sem nenhum controle central. Uma sociedade depois da outra, por meio da competição e cooperação, acrescentou, alterou e suprimiu aquilo que parecia apenas um grunhido nos primeiros humanos. 4 mil anos atrás, seria impossível prever o uso idiomático de Dante, Shakespeare, Camões ou até mesmo abreviações usadas na internet.
Because how we interacting with people, sometimes that brings about like more of a social order than we could anticipate. And some of these things are, for instance, like language. Yes, people had the need to communicate, and maybe they communicated and did it like basically with like or like on other noises. But then something emerged from that, and people adapted subtly to use like the word tree for a tree. And that is a very lengthy process, but nobody intended that. It is based on human action, but it's not by human design. That's the fundamental insight. And if you look at some of the institutions within society, markets, or like broadly speaking, like trust or social norms. For instance, Brazil, I know that like touching and hugging is like much more appropriate than maybe in Sweden or in Germany, because people like the distance and so forth. All of these things emerged. And having that insight, it gives you an understanding of institutions within society.
Muitas das maiores coisas que o homem alcançou não são o resultado do pensamento dirigido conscientemente, e ainda menos o produto do esforço deliberadamente coordenado de muitos indivíduos, mas de um processo no qual um indivíduo desempenha um papel que ele nunca pôde entender completamente. São maiores do que qualquer indivíduo, precisamente, porque resultam da combinação de conhecimento mais extensa do que qualquer mente única poderia dominar. E quando o ser humano ousa ir contra essa lei natural, ele fracassa. Idiomas como Esperanto, Novial, Volapük e Europanto foram planejados, e a consequência já é denunciada na estranheza que os nomes nos geram. Essas línguas ruíram no desuso, fracassaram quando tiveram que competir com as mais de 7 mil línguas desenvolvidas por meio da espontaneidade humana e adotadas pela tradição. O problema do conhecimento prevê o sinistro do planejamento central. O conhecimento é fragmentado, limitado, imperfeito e disperso pelo universo. Uma única pessoa pode apenas deter uma pequena parte de todo o conhecimento disponível.
And so he explained that many phenomena within society are the result of spontaneous order, as he calls it. Give you an example, very easy, language. Nobody ever said, like, start Portuguese. Right? Nobody said that, it just like emerged naturally. And there's so many rules and things that guide our behavior, which are not seen. And sometimes you have to make them visible, and that can only be through an iterative process and people making the argument and arguing in court. And common law gives that flexibility, and you can solve problems in like ingenious ways. If you have civil law, everything is just enshrined in like one rule that might have worked in one particular context, but if you apply that rule to another context, it's not necessarily true that it works.
A partir dos exemplos, é possível compreender a diferença entre a ordem espontânea e a ordem criada. A ordem criada é simplista. Utiliza o conjunto de conhecimentos apenas daqueles que criam o planejamento, para estabelecer regras e comportamentos necessários para atender um futuro ainda desconhecido. Já a ordem espontânea é orgânica. Cruza ao longo do tempo e diariamente o conhecimento de todos os indivíduos auto-interessados que não estão intencionalmente buscando criar uma ordem, mas engajados na melhoria de suas vidas. Nessa tensão constante entre os interesses conflitantes, nasce a ordem no caos. Outro exemplo é visto na justiça. O direito da Inglaterra e dos Estados Unidos é descoberto ao longo dos anos pelos juízes, observando os costumes e as normas, que nascem como resultado dos conflitos, dos acertos e dos erros de geração após geração. Quando consolidada uma solução da sociedade para determinado conflito, ela enfim vira normativa. O direito brasileiro, por outro lado, é positivado, baseado em leis, regulamentos e estruturas criadas por burocratas e políticos. Primeiro, é escrita a sociedade que entendem como ideal, para depois buscar impor o dever de cumpri-la aos indivíduos.
That institutions like families and churches and all sorts of things that we humans have created spontaneously over time have helped us find our way forward in a very uncertain future. And it's that process of working things out and discovering things and trying and failing. It's all done through cooperation. Nobody gets to force anybody else to do something they don't want to do in a free society.
Nos países em que o governo é limitado e os cidadãos são livres, o problema do conhecimento é resolvido, ou pelo menos atenuado, através da cooperação direta e indireta entre eles. A economia é outro campo em que os burocratas insistem no planejamento limitado. O capitalismo não foi criado. Ele emergiu da natureza humana, das livres trocas e de experiências acumuladas. Só ganhou o nome de capitalismo depois de séculos em pleno funcionamento da forma como é percebido. Se nasceu espontaneamente como a linguagem e o direito, por que então pensa-se que seria necessário o planejamento central? Todo plano econômico não seria uma nova tentativa de criar um idioma como o Esperanto? Ou uma lei como as 180 mil que já existem no Brasil? Ninguém, nenhum governo, nenhuma instituição tem a capacidade de deter o conhecimento suficiente para decifrar os gostos, desejos e expectativas de todas as pessoas, prevendo demandas de milhões de produtos e serviços, coordenando ofertas e tecnologias que ainda não existem e que nascem da engenhosidade humana.
The problem of knowledge is something that I was hinting at before. It's based on a lot of research by Hayek. So he makes the point in his very good essay, which was published in the American Economic Review, the most important journal for economics, where he makes the case that the price system is the best way of dealing with knowledge, because it's not only about incentives, but it's also about giving people the opportunity to act upon their conditions, the unique conditions of time and place, as he says that. Let's give you an example. Let's say there is like a local market in Brazil, and only like one person knows that like many different people really like apples, and there's like no apples right there. But he knows like maybe like a cousin in a different town who has like a lot of apples. Because he has this knowledge and he has this contact to this individual, he can come over and like buy apples there and bring it to the other place. Only that particular individual had that knowledge and he had the incentive to act upon it to serve the people who wanted the apples, because he can make money out of it. If he was not allowed to start a business or not allowed to sell apples or the apples industry is regulated, all of these things would be hampered. But there's an incentive which brings about an application of the knowledge. And that's the fundamental insight why we cannot command and control an economy. Because there's decentralized knowledge throughout society and people know what kind of goods they want. Sometimes they don't even know that.
Everybody knows something. Everybody knows something special, something different, something unique than everybody else knows. And it's through that process of cooperating with other people that you get what a professor of mine called a greater social understanding of what people need to know. Part of that is prices. Part of that is figuring out on an instantaneous basis millions and millions of times a day what the supply and demand of all the stuff we need or want.
O mercado é composto por pessoas tentando resolver os seus problemas através de trocas voluntárias. Ninguém sabe mais sobre os seus próprios problemas, desejos e expectativas do que o próprio indivíduo que os vive.
That's the answer. The answer is competition. The answer is free markets. The answer is letting the ingenuity of people figure out what the answer is. The answer is not the government coming in and temporarily solving this problem, because we know that we're just handing the government more power.
E ninguém está mais disposto em trabalhar para resolver os problemas das pessoas do que aqueles que ficarão ricos e prestigiados se o conseguirem. A intervenção de um planejador central corrompe esse sistema, desestimula os indivíduos a tentar resolver os problemas, recolhe os incentivos que estariam em jogo no mercado de livres trocas e cria uma falsa sensação de que já está resolvido.
There's two flaws with centralized planning. One is that no single person panel of really smart people could ever recreate the vast knowledge that exists in all of us. All millions and millions of people in their unique places and their goals and aspirations, those are things that cannot be known by anybody. So unless you have a process by which those things are teased out through the actions of people, there's no way to capture that. And so the arrogance of central planning is to think that somebody knows enough to ever sort of recreate that knowledge from the top down. No human being can possibly know that. But in order to try that, you need a lot of power. You need to centralize all the power in one place. And history shows us again and again and again that once you've centralized power and once central planners have tried to impose those plans, they don't work. They're a disaster. And after Vladimir Lenin tried to impose socialism, he was eventually replaced by Joseph Stalin, who was just a brutal thug. He just used power to crush people. And it's hard for central planners to even imagine that such a thing is true. It's probably hard for a lot of people to think about this, because surely somebody needs to be in charge. Somebody needs to dictate these things. Somebody smarter than me needs to figure that stuff out. But there is nobody conceivable, no human being, that could ever know that much, because there's just an infinite amount of knowledge and information that's unique and dispersed and almost democratized across society. We need to let that happen.
Centralizar decisões econômicas é trocar o alto interesse dos indivíduos que vivem os problemas pelos políticos auto-interessados nos seus próprios problemas. É trocar o conhecimento cruzado e acumulado por milhões de indivíduos pela escassez do conhecimento de poucos burocratas que decidem. É colocar a ignorância e o engessamento acima do potencial de criar riqueza.